o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de São Paulo, olhando pela janela a Avenida Alameda, na verdade, Santos, neste 9 de julho, que é um dia bastante especial aí para quem é paulista. Não vou entrar muito no mérito, mas feriado aqui no estado de São Paulo, Revolução Constitucionalista de 1932, para mais um episódio, o de número 264, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem é que tá aqui comigo neste episódio de hoje? A dupla dinâmica. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Caio, olá, ouvintes. Falando diretamente de São Paulo. E a previsão do tempo, no momento, é dias um pouco esquisitos, né? Esquisitos chamados inverno, né? Calor de dia, eu estava de camiseta. E aí, nesse momento em que gravo este podcast, à noite, tá uma friaca, né? Tão casacos. É isso, gente. E vamos aí pra mudança climática, né? Que lá no Canadá tá morrendo gente de calor. Então, complicated. Ainda bem que ESG tá crescendo.
Exato, né? Mudanças climáticas afetando a nossa vida, né? E vão afetar cada vez mais, infelizmente. Pelo menos o ESG tá crescendo mesmo. E aí, Renata, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia, tudo bem?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata falando da Califórnia e trazendo, como sempre, as notícias a respeito da pandemia do Covid-19.
Maravilha, pessoal. Sem mais delongas, então, vamos pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, já dizia o sábio, o dólar foi inventado por Deus para humilhar os economistas. Mas diz aí, o que está acontecendo agora?
Bom, vamos falar sobre dois tópicos hoje, então. Primeiro, dólar. Vamos falar de dólar, né? Falar de coisa boa. Bom, na verdade, como eu contei pra vocês aqui em alguns episódios atrás, o dólar tava melhorando bastante, né? O real, no caso, né? O dólar não. O real tava melhorando bastante, tava apreciando por uma confluência de fatores que, naquele momento, né? Envolviam a queda do risco fiscal agudo, da percepção de risco fiscal agudo, com a nossa dívida, né? Que provavelmente vai cair mais de 6 pontos percentuais esse ano. Tinha também um arrefecimento do risco político, no sentido ali que tava ligado ao fiscal, né? De toda aquela bagunça do orçamento, que, enfim, se não se aprovasse o orçamento, poderia ter crime de responsabilidade fiscal, impeachment, blá, blá, blá. Isso também, né, foi reduzido aí o risco naquele momento. A gente tinha também melhora de perspectiva de PIB, além do avanço da vacinação. Então, tudo isso fez com que o real começasse a caminhar mais perto do seu valor estrutural. E por que o valor estrutural era um real mais valorizado? Porque quando a gente olha para as contas externas, a gente tá com um recorde de superávit na conta corrente. Então, assim, realmente, a gente olha tanto na parte comercial, em termos do que a gente tá comprando e vendendo com o mundo, quanto a parte de investimento externo direto, enfim, serviços e tudo mais, e juros. Se a gente pega, né, que a conta corrente envolve tudo isso, tanto a parte da conta comercial quanto a conta de capitais, e a gente tá com um superávit, o que é bizarro, né? Assim, há muito tempo a gente não tem. Não quero dizer que isso é bom, tá? Um país como o Brasil, ele precisa ainda importar capital, então não é completamente maravilhoso a gente ter um superávit, mas do ponto de vista da moeda, sim, né? Isso faz, é só você pensar numa questão de oferta e demanda. Tem mais dinheiro estrangeiro, moeda estrangeira entrando no país, a oferta dela aumenta, o preço dela cai, né? Bem grosso modo, é isso mesmo. E aí, existia também toda uma questão ali que muita gente tinha, muitos exportadores, né? Estavam vendendo bastante coisa, enfim, vendendo commodities, etc. E estavam deixando o dinheiro fora do Brasil, né? Até por causa do câmbio, dessa volatilidade do câmbio. Então, ainda tinha bastante dinheiro para entrar, e agora também, enfim, ainda tem uma parte dessa quantia. Mas quanto mais o real aí enfraquece, menor a chance dessa quantia voltar pro Brasil. Uma hora ela vai precisar voltar. Mas enfim, tudo isso tava fazendo o real caminhar mais próximo aí do seu valor estrutural. E aí o que aconteceu, né? Nas últimas 2 semanas o negócio virou, a gente tá na casa dos 5,20 de novo, a gente não tá no 6, mas a gente também não tá no 4,90 que a gente tava. E isso é explicado por política, né? Ruídos políticos e incertezas. É lógico que, assim, qual que é o principal canal de transmissão, né, do político pro dólar? É muito fiscal. real. Então, assim, se você pensar que o governo não tem apoio, né, no Congresso, ele pode acabar, tá, tem muita incerteza, pode ser que ou o próprio governo ou até, enfim, o Congresso acabe passando medidas mais populistas de maiores gastos, né? Então, que o governo não aprove ou reformas para reduzir os gastos, o que não é o caso, que a gente não tem, enfim, tem a reforma administrativa, mas a gente não tá no auge de discussões de reformas fiscais em si, mas pode ser o contrário, né? De passar o Congresso ou o próprio governo tentando ganhar mais popularidade, passar mais gastos, né, populistas. E aí, esse é o principal canal de transmissão, que é o fiscal. Então, por isso que eu sempre falo que o risco político e o risco fiscal, eles são irmãos gêmeos siameses. Só que o que aconteceu no cenário político, né? A gente teve a CPI da pandemia ganhando novos capítulos. Então, todo esse envolvimento, todas as alegações contra o presidente e o entorno muito próximo ali do presidente, sobre a negociação criminosa aí de vacinas. Teve também bastante rumor sobre a... Enfim, muito ruído, muito barulho sobre o envolvimento do Bolsonaro quando ele era deputado federal no esquema de rachadinhas, que é aquele em que, enfim, você emprega alguém no seu gabinete e essa pessoa te paga parte do salário dela. Por isso, a rachadinha tá rachando uma grana. E por mais que, por exemplo, a questão da rachadinha não tenha como causar impactos nesse momento, porque um presidente não pode ser julgado por algo que ele cometeu antes do seu mandato, isso pela lei, e isso, obviamente, causa ruído, né? Causa barulho. E a gente sabe que no mercado, né, como pra qualquer business, qualquer negócio, qualquer coisa na vida, a incerteza não é positiva, no mercado também não é diferente, né? Principalmente quando a gente tá falando de um país que tem tanta idiosincrasia e tanta coisa que ninguém entende nada como o Brasil. Então, a qualquer sinal de que pode dar errado, né? De que, estão falando de impeachment de novo, né? Vários pedidos, aí tem o grande pedido. Então, por mais que, assim, a probabilidade de um impeachment ainda pareça pequena, né? Porque a gente não pode esquecer que o impeachment é um processo político, que tem que ser aberto pelo presidente da Câmara, que é um aliado do presidente, que é muito improvável, que você precisa ter toda, né? Enfim, o presidente precisa estar muito sem apoio. Então, é um processo, antes de tudo, político. Então, assim, por mais que ainda seja improvável, esse barulho, ele não é positivo. Então, de fato, a reforma tributária, a CPI da pandemia, o que, que tem a ver a reforma tributária com o dólar? Em tese, nada. Mas, o que se pensa que, poxa, se o governo enviou essa reforma tributária que pode potencialmente impactar, né, negativamente, prejudicar empresas, tornar o investimento produtivo no Brasil ainda mais caro, você pode, inclusive, ter um canal direto com o dólar, que é o fato de muitas empresas passarem aí a mandar, né, os seus lucros também pra fora, né, fazer esquemas dessa maneira pra também tentar tirar parte dessa, enfim, parte desse peso, desse novo peso tributário que vai ter aqui. Então, tudo isso junto, né, reforma tributária que foi mal recebida, né, a reforma entregue, uma aparente falta de diálogo do governo com tanto a sociedade quanto o Congresso em termos de entregar essa reforma, os ruídos da CPI da pandemia, tudo isso começou a fazer com que o Brasil de novo começasse a andar, o real começasse a andar ao contrário dos seus pares emergentes. Então, é sempre bom comparar emergente com emergente pra saber se não tem nenhum ruído, enfim, de mercado, de cenário internacional. E na realidade, não, né? O cenário internacional tá caminhando muito mais pro sentido de enfraquecimento do dólar, porque os últimos, principalmente a ata do FONC, que foi divulgada essa semana, mostrou que, assim, o tapering vai acontecer, mas vai ser bem gradual, ainda vai demorar, ou seja, foi uma mensagem mais doves, o que significa que isso pressionou, né? Isso fez com que o dólar perdesse valor contra as moedas, né, no mundo, inclusive as emergentes. Então, assim, o Brasil começou de novo a andar ao contrário. Aí vai voltar, o valor estrutural continua lá, continua bem abaixo disso. Só vai voltar quando esses ruídos, né, tanto ruídos políticos, ruídos de reforma, passarem a diminuir, né? Então, enfim, é difícil, né, da política, é mais difícil ainda você tentar prever alguma coisa, mas a tendência de queda, né, vai depender de Brasília.
Política e economia no Brasil são indissociáveis, uma coisa só. Levando em conta a quantidade de coisas que o Brasil precisa ajeitar, todo barulho na política que indique que não vamos caminhar nessa direção acaba deixando tudo instável. Impeachment parece improvável, apesar da alta impopularidade, porque o Centrão ainda está colado no presidente. Mas ruído é ruído, e uma proxy de que isso realmente impacta, bem, está nessa puxada para cima do dólar. E olha que com essas carretas de dinheiro jogadas na economia pelo tio Sam, o dólar está mesmo perdendo valor no mundo. Disclaimer muito válido aqui. Isso vale para o que temos até agora, viu? Pra ninguém aí cortar esse podcast e falar assim amanhã, olha lá o que o Terraço previu pro dólar amanhã. Fiquem com a clássica frase, meus queridos e queridas. A melhor previsão pro dólar de amanhã é o dólar de hoje. Vamos então pro segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
E hoje o principal destaque que eu vou dar para vocês, né, é sobre o que eu costumo chamar das vacinas vira-latas, né, ou como o Caio fala, a vacina caramelo. O que, que é isso? A gente está começando a ver vários testes em que os pesquisadores estão testando combinações de vacinas, né, combinação de doses, no caso. Como a gente sabe, a maior parte das vacinas, com exceção da vacina da Janssen, são aplicadas em duas doses. E agora os pesquisadores estão testando a combinação dessas vacinas. Então, por exemplo, a combinação que foi mais testada até agora é a combinação da AstraZeneca com a Pfizer. Então, a pessoa receberia a primeira dose, por exemplo, da AstraZeneca e a segunda dose da Pfizer, ou o contrário, e foi comparada a eficácia dessas combinações, né, desses regimes de vacinação, com os regimes que foram testados inicialmente, quer dizer, duas doses da AstraZeneca ou duas doses da Pfizer. E esses estudos têm revelado que essas vacinas aí, híbridas, digamos, né, elas têm uma eficácia tão boa ou muito parecida com a eficácia já testada dessas vacinas puro sangue, digamos, né, que foram aplicadas nas pessoas a mesma vacina. A vantagem disso são várias. A primeira, logicamente, é a questão de logística. Então, principalmente vários países, principalmente o caso do Brasil é um deles, mas não só, resolveram acelerar o máximo possível a vacinação das pessoas na primeira dose. Inclusive, o Brasil postergou a segunda dose da Pfizer para isso mesmo, para você conseguir dar a primeira dose de vacina para o maior número de pessoas possível. Aqui nos Estados Unidos, a vacina da Pfizer, ela era aplicada com uma diferença de 3 semanas. No Brasil, está sendo aplicada com uma diferença de 3 meses. Então, isso traz, claro, vantagens e desvantagens. A vantagem óbvia é que você consegue, com pouca vacina, né, a gente está nesse momento de escassez de vacina, você postergando a segunda dose, você consegue vacinar mais gente com a primeira. Além disso, não tem, em geral, se você até posterga, né, ao contrário do que você poderia pensar intuitivamente, quando você posterga a segunda dose, a imunidade acaba sendo até mais forte, porque o sistema imunológico tem mais tempo de se preparar para esse reforço, então você acaba tendo uma eficácia, teoricamente, né, a gente não tem dados científicos para afirmar isso com certeza, mas a teoria, o que acontece com outras vacinas, esse reforço postergado não prejudica a eficácia, pelo contrário. A desvantagem óbvia é que a pessoa fica aí esse tempo maior descoberta, não totalmente descoberta, porque uma dose da vacina ela já ajuda a prevenir principalmente as mortes e os casos mais graves de Covid, mas a eficácia de uma dose claramente é muito mais baixa do que de duas. Então a pessoa que fica 3 meses com uma dose só, ela tá, claro, menos protegida do que aquela que ficou só 3 semanas sem a segunda dose. Aí a política pública, né, os governos, eles pesam os prós e os contras desses regimes, e o governo brasileiro, eu acredito que até nesse caso acertadamente, resolveu ampliar o acesso à vacinação para mais pessoas postergando a segunda dose. Então, quando você tem esses esquemas híbridos de vacina, isso facilita a logística, porque vamos supor, né, quando você está vacinando a primeira dose, teoricamente, né, descontando aí o que a gente costuma chamar de sommeliers de vacina, né, a pessoa que quer escolher a vacina, você pode tomar a primeira dose de qualquer uma das vacinas. Pode não, deve, né, tomar a primeira dose o mais rápido possível. No caso da segunda dose, não era assim, né, se a pessoa tomou a primeira dose da Pfizer, ela obrigatoriamente teria que tomar a segunda dose também da Pfizer, e na AstraZeneca a mesma coisa, da Coronavac a mesma coisa. O que os pesquisadores estão vendo agora é que não necessariamente precisa ser assim. Então, a pessoa que tomou a primeira dose da AstraZeneca poderia tomar a segunda dose da Pfizer e vice-versa. Então, isso facilita a logística, né? Essa aceleração do processo de vacinação que a gente viu na primeira dose não necessariamente vai se perder no caso da segunda, porque talvez não precise ter toda essa organização de, ah, você tem que ir no posto e aquele posto vai ter que ter a mesma vacina que ela que ele tinha há 3 meses depois, ou você vai ter que procurar um outro posto para tomar a segunda dose da mesma vacina. Então, não se sabe como isso vai ser organizado ainda, né? Esses estudos também ainda são preliminares, a gente não tem estudos de vacinas combinadas com todas as vacinas, alguns ainda estão sendo feitos, mas a tendência é essa, né? De que você tenha pessoas aí imunizadas com o que eu chamo da vacina vira-lata ou caramelo, que tem essa característica. A vantagem é que, principalmente se você pega duas vacinas com tecnologias diferentes, então vamos pegar aí, né, esse é mais estudado, que é o da AstraZeneca com a Pfizer. A AstraZeneca é uma vacina que tem uma tecnologia mais tradicional, que utiliza um vírus inativado, enquanto a Pfizer tem uma tecnologia aí mais moderna de RNA mensageiro. Elas estimulam o nosso sistema imunológico de formas diferentes. Então, a AstraZeneca, por exemplo, ela aparentemente dá uma resposta celular mais intensa. Então, o que é a resposta celular? O nosso sistema imunológico, quando ele encontra uma bactéria ou um vírus, qualquer agente externo, ele tem duas duas formas de combater ou matar esse agente externo, esse micróbio. No caso, a resposta celular é quando a nossa célula vai lá diretamente, engloba, né? Ela come o vírus e mata o vírus dentro da célula. No caso dos anticorpos, o que que acontece? Você tem uma célula que é uma célula B, que vai produzir esses anticorpos vão se ligar ao vírus e eles funcionam como se fosse dedo duros. Então, quando os anticorpos se ligam a esse vírus, o nosso corpo reconhece aquele vírus como um agente maligno, digamos assim, né, que deve ser morto, e aí o nosso sistema vai lá, né, os macrófagos, que é um outro tipo de célula do nosso sistema imunológico, vai lá e come essa célula aí que foi, digamos, capturada pelos anticorpos, que colocaram lá como se fosse uma algema, entregando ela como um refém pro nosso sistema imunológico. Então a gente tem esses dois tipos de formas de defesa no nosso sistema imune, e as vacinas, elas atuam de maneira diferente. Então, se você tem uma combinação dessas vacinas, teoricamente, né, isso não tá ainda tão fundamentado, até tudo sobre esse vírus é novo, e inclusive as vacinas. Mas, teoricamente, você tem uma primeira dose de um vírus inativado e uma segunda dose com uma vacina de RNA mensageiro, você teria aí, talvez, o melhor dos dois mundos, porque estaria estimulando ao mesmo tempo a resposta celular e a resposta de anticorpos, aí, anticorpos neutralizantes. Então, isso, tudo isso aí é muito novo, eu acho muito interessante, não sei quanto que aí nossos amigos do Terraço têm interesse nesses detalhes da ciência, mas eu acho que é legal a gente acompanhar. Ainda falando sobre vacina, saiu hoje, né, a gente tá gravando o podcast na quarta-feira, um estudo bastante interessante no Chile com a Coronavac. O Chile publicou esse estudo no New England Journal of Medicine, que é um dos jornais aí médicos mais prestigiados, e com mais de 10 milhões de pessoas vacinadas. Então, é um estudo bastante grande que foi coletado entre fevereiro e maio desse ano e que comprovou a eficácia da Coronavac em níveis aí semelhantes ou até acima do que a vacina já tinha demonstrado nas fases 2 de ensaio clínico. Então, eficácia de 65%, incluindo aí as novas variantes, né? Porque o Chile, né, nesse período, a gente teve a variante P1 que nasceu, que começou no Brasil, e a variante Delta na Índia já poderiam estar circulando nesse período, e a Coronavac se mostrou aí bastante eficaz para não só para conter a infecção, né, 64%, mas principalmente, o que é mais importante, para evitar os casos graves de internação, de UTI e de mortes. Esses casos mais graves, UTI e mortes, ficou aí entre 85% e 90% de eficácia, então demonstrando que a vacina, a Coronavac, também funciona e é mais uma arma poderosa que a gente tem contra esse vírus. Eu costumo falar, né, que o regime ideal, né, é você ter, assim, uma série de vacinas diferentes, né, parcelas da população sendo vacinadas com vacinas diferentes, não só a mesma pessoa recebendo duas vacinas, mas, assim, populações recebendo vacinas diferentes, porque se a gente tiver uma variante que escape de alguma das vacinas, ela eventualmente ou provavelmente não vai escapar de todas. Então você consegue aí vacinar ou dar um reforço só nas pessoas que receberam aquela específica vacina que eventualmente a variante escapou, mas não a população inteira. E a gente costuma falar até, inclusive, né, nas finanças, na economia, isso vocês sabem até melhor do que eu, né, não coloque todos os seus ovos dentro da mesma cesta. O mesmo vale para vacinas. Eu acho que se você é um país que vacinou 100% da sua população com uma única vacina ou com uma única tecnologia de vacina, você está mais vulnerável do que aqueles países que tiveram aí uma cesta mais diversificada de vacinas, que é o caso que está acontecendo no Brasil, e eu acho que isso pode ser vantajoso para a gente no futuro. Agora, é claro que a principal preocupação no momento, não só com o aparecimento de novas variantes, é, obviamente, acelerar esse processo de vacinação quanto mais. Hoje os Estados Unidos anunciaram mais um reforço, né? A gente ainda não sabe, eles ainda não divulgaram os números exatos, mas divulgaram que vão fazer mais uma doação direta de vacinas para o Brasil, né? Eles doaram 3 milhões de doses da Janssen há alguns dias atrás, e agora estão anunciando uma nova doação direta para o Brasil, fora o que os Estados Unidos está doando para a América Latina inteira, e aí o Brasil acaba recebendo uma parcela também via esse consórcio do COVAX Facility. Então a gente deve ter, além do que já está sendo produzido no Brasil, através da Fiocruz e do Butantan, o que está sendo importado da Pfizer, a gente ainda tem esse reforço de doação dos Estados Unidos, então tudo isso pode ajudar a acelerar o processo de vacinação, e a gente tem visto isso, né? É bonito até, acho divertido e legal, assim, essa competição de governadores para ver quem é que vacina mais rápido a sua população. Eu acho que é uma competição política saudável, no sentido aí de que todo mundo quer se vacinar o mais rápido possível, né? Para mim, que já tô na faixa aí dos 40 e muitos, é uma alegria ver aí todos os meus amigos, inclusive agora pessoas mais novas, amigos de infância e tal, se vacinando, e logo vai chegar aí as populações aí que eu costumo, acho que, escutar o Terraço, mas na faixa de 20, deve estar chegando a vez de vocês também, tá bom? É Era isso que eu tinha para contar para vocês. Acho que a gente, né, um teor aí um pouco mais otimista do que eu costumo passar aqui em termos de pandemia para vocês, mas eu acho que, assim, a tendência é a humanidade realmente vencer essa pandemia, esse vírus, mas enquanto isso não acontece, a gente precisa aí, como sempre, continuar se cuidando para não morrer na praia, né? Não vai pegar o vírus agora que a gente tá próximo a se vacinar. Então, por favor, continuem se cuidando o máximo possível, tá bom?
Alguns dados para vocês, pessoal, na manhã dessa sexta-feira, 9 de julho de 2021, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora foram aplicados no mundo 3,33 bilhões de doses em 180 países, o que dá um pace aí de 32 milhões de doses por dia. E temos até agora 185 milhões, 685 mil casos. E infelizmente superamos a marca de 4 milhões de mortes. Agora temos 4 milhões e 12 mil mortes. Dados aí, né, compilados pela Universidade Johns Hopkins, que estão ancorados na Bloomberg. Vacina caramelo, Renata, vou falar para você, eu adorei. Adorei, gostei muito do termo, passarei a utilizar. Outro ponto, que estamos realmente vivendo um momento incrível da ciência, é que um ano atrás, a gente sequer sabia se a gente teria vacina em quanto tempo. A gente sabia, né, pela quantidade de investimentos colocados, né, e o mundo travou e tal, a gente sabia que a gente ia ter uma vacina, mas não sabia em quanto tempo. E hoje, a gente já discute até eficácia entre vacinas diferentes. Logo, eu acredito que a gente vai discutir até as vacinas para cada faixa de idade. Outro disclaimer, não sou da medicina, então isso foi uma previsão lá, pai galo, mentalizei. Brincadeiras à parte, casos e mortes estão desacelerando forte no Brasil agora e a oferta de vacinas está de fato aumentando. E ainda aumenta bastante nos próximos meses. É hora de seguir tomando todos os cuidados para que a gente consiga superar toda essa tragédia o mais rápido possível. Não vamos passar por isso tudo sem cicatrizes. Isso é óbvio, não precisava nem falar isso, mas nós vamos passar por isso, vocês vão ver. Todo cuidado é pouco. Vamos continuar tomando cuidado. Cito mais uma vez o grande Jorge Benjor. Prudência, dinheiro no bolso, canja de galinha não faz mal a ninguém. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel, a avaliação do governo e os cenários para 2022. O que, que as pesquisas estão nos mostrando agora?
Bom, agora vamos para o segundo assunto, que é bem relacionado ao primeiro, né? Mas que é sobre pesquisas políticas aí, sobre a avaliação da administração atual e sobre as eleições também. Então essa eu vou ser mais breve, porque, enfim, não sou especialista sobre resultados de pesquisas políticas, mas acho que vale a reflexão nesse momento. Então hoje foram divulgadas duas pesquisas, a da Datafolha e da XP e PESP, e as duas mostraram que a desaprovação do presidente Bolsonaro cresceu muito, né? Então, mais de 50%. 51%, 52% nas pesquisas, então bem parecido. E, assim, uma questão importante de destacar, quando você, normalmente, né? Isso toda a teoria política fala, né? Que há uma relação muito grande entre a situação econômica, né? E a avaliação do incumbente. E aí, isso não importa no Brasil, nos Estados Unidos, no país, enfim, isso é, né? Teoria política no geral e mostra isso, né? Estudos empíricos e tudo mais, observações. Porque a pessoa, assim, o eleitor, ele tem memória curta, e ele pensa com o bolso. Então, primeiro ano tá tudo horroroso e tudo mais, primeiro ano de mandato, né, foram feitas reformas que ele não concorda, por exemplo. E aí chega no último ano, se a economia vai bem e o governante tá fazendo aí coisas que ele concorda. Normalmente, governantes tendem a não fazer coisas ditas impopulares no ano eleitoral. Ele vai lá e vota, né, pra reeleição desse governante. Então, assim, isso é verdade nos Estados Unidos, né, tem aquele ditado, né, aquela fala do marqueteiro do Bill Clinton que eu gosto muito, que eu acho que eu já falei aqui no podcast mais vezes, que é, "It's the economy, stupid." Né? É a economia estúpida, tipo, é isso, as pessoas vão votar com a mão no bolso. Então, assim, normalmente é o que se vê, mas nesse momento que a gente tá vendo é que a satisfação da população com a economia, então uma pergunta de, você acha que a economia está indo pro lado certo, né, pra direção certa ou errada, tem aumentado, tem melhorado a percepção da população sobre a situação econômica, mas não tem melhorado a insatisfação com, né, com a administração Bolsonaro em si. E tem, ao mesmo tempo, piorado a percepção da população sobre as notícias, né, assim, as notícias sobre o presidente são piores, melhores, tem piorado e tem melhorado a relação com medo em relação à pandemia. Ou seja, a população nesse momento tá achando que a economia vai melhor, a pandemia tá melhorando, a vacinação tá avançando, mas não atribuem isso ao Bolsonaro necessariamente, né? Então não tá tendo essa relação. Pode ser que ela passe a existir mais pra frente, pode, claro, é muito difícil dizer, impossível dizer, mas é uma questão importante que a gente sempre fala, né? Quando a gente fala de pesquisa política, é uma foto do momento, né? É uma foto desse momento, é talvez isso que a população tá vendo agora pode mudar muito, que a gente viu, por exemplo, nas eleições americanas do ano passado, é exatamente isso, né? Mudou tudo. Mas a foto no momento tá dizendo isso. Eu acho que o risco pra economia é a gente ter um governo que passa a se preocupar muito com a popularidade e toma medidas populistas que sejam negativas pra economia, né? Então gasta mais do que devia, quebra a regra fiscal. E isso vai ser a pior coisa, porque a gente fez tanto a fama e deitou na cama no Brasil, que a gente dá um passo falso ali, né? Driblar regras fiscais, tirar teto de gasto, fazer qualquer coisa desse tipo, o mercado já viraria. E assim, aí quando eu falo mercado, não é tipo, ai, nossa, essa criatura amorfa, mercado, quem liga pro mercado? Não, isso é, eu tô falando do câmbio, eu tô falando da expectativa de inflação, eu tô falando dos juros. E isso bate na vida de todo mundo, né? No bolso, principalmente do mais pobre, especialmente, né? Inflação, por exemplo. Então, quando a gente fala assim, percepção de risco, mercado, não é, ah, nossa, criatura amorfa, não vamos pensar. No fundo, a consequência de tudo isso é na vida das pessoas. E sempre o mais pobre sofre mais diante de inflação alta, juros mais altos, etc. Então, assim, é um risco, né? É um risco a se manter no radar nesse momento que a economia tá recuperando mais forte do que muita gente achava, a vacinação tá avançando, então boas notícias, a vacinação tá avançando muito, a gente tá vacinando em média 1,2 milhões de pessoas por dia, quer dizer, de doses, né? Pode ser que seja a segunda dose e tal. Já tem mais ou menos 50% da população adulta brasileira vacinada com pelo menos uma dose. Os níveis de internação, hospitalização estão caindo muito em São Paulo, principalmente, que foi o último dado que eu olhei, mas também no Brasil, né, como um todo. Então, assim, a situação da pandemia tá melhorando bastante. Então, tem perspectivas positivas. Mas se a gente tem aí esse cenário eleitoral complicando muito, porque, ah, esqueci de mencionar, como cereja do bolo, as pesquisas também mostraram o Lula muito na frente do Bolsonaro. E algum outro candidato de centro, enfim, né, uma terceira via, seja ela pra que lado seja, muito fracos, né? Todos os outros candidatos muito longe. Então, lógico, ainda tá muito longe das eleições, muita água pode rolar, mas é algo, enfim, que a gente com certeza vai continuar conversando bastante por aqui.
Não podemos nos esquecer jamais que pesquisas de opinião medem a opinião hoje, a opinião atual, não do amanhã. E é por isso que esse tipo de pesquisa é feita de tempos em tempos, porque as opiniões mudam. Inclusive, não é só isso que nesse assunto se parece com o primeiro assunto do episódio de hoje. As pesquisas falam do que se vê hoje, não do futuro. Se não fosse esse o caso, os dois testes de Covid que este que vos fala realizou nessa semana e vieram negativos, me garantiriam estar negativado para isso daqui um ano e meio também. Isso não faz o menor sentido. Em todo caso, popularidade em baixa e rejeição em alta sinalizam que quem toma decisões não vai estar tão propenso assim a dar notícias ruins. E se a gente for parar para pensar, reformas são basicamente relembrar os limites, na maioria das vezes limites orçamentários. O que é que isso indica para amanhã? Vale a gente acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Risco é de acontecer algo bom ou ruim, mas arriscado mesmo é não manter no radar esse tipo de risco quando o assunto é o nosso Brasil brasileiro. Então, eu vou me despedindo aqui da dupla dinâmica que esteve comigo neste episódio de número 264 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por mais uma vez abrilhantar com dois assuntos e até o próximo episódio.
É isso, pessoal. Desculpe o áudio mais curto, mas é que eu achei que era um assunto super importante, mas, né, não sou especialista, então ficou por aí mesmo. Mas eu ouço vocês, falo com vocês na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata. Pô, bom saber. Vamos combinar um café. Provavelmente, pode ser que a gente se encontre aqui em São Paulo nesses próximos dias. É isso aí. Nossa correspondente internacional, independente de estar no Brasil ou não, continua sendo correspondente internacional. Pessoal, não vamos mudar os nomes. Muito obrigado, Renata, e te aguardamos na semana que vem.
Era isso que eu tenho para falar para vocês na semana que vem. Se tudo correr bem, eu vou fazer a próxima gravação aí do Brasil. Eu tô saindo de férias e vou passar umas semaninhas aí visitando meus pais. Então, o próximo podcast eu devo gravar da Praia de São Sebastião, tá bom? Era isso e até semana que vem.
É isso, né, pessoal? Recadinhos, então, para você que já nos conhece, você que nunca ouviu esse podcast e tá aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que tá na esteira, você que tá dando uma voltinha de bike, você que tá aproveitando o feriado para tirar aquela leitura que você tava querendo ver, colocou no Netflix aí um documentário que fazia tempo que você queria assistir e de repente você deu uma olhada, algum amigo seu te mandou esse podcast, enfim, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos tão afinados entre nós como equipe para trazer todas as sextas-feiras a nossa análise em três pontos diferentes do que importa para você em economia, política e assuntos afins, e muito menos menos estaremos também tão animados a buscar grandes convidados e convidadas quinzenalmente às terças-feiras para falar sobre assuntos especiais com a gente. Muito obrigado, se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gostou desse episódio, de outro episódio, de vários episódios tomara, ou do podcast como um todo, passe adiante e traga mais gente para ouvir o Terraço Cash. Relembro a vocês que aqui na descrição estão os links do nosso primeiro e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, a maneira mais direta e bem bacana de você discutir sobre alguns temas básicos de economia, e também o Economia em Pílula, que é a nossa página feita por este que vos fala e também por Arthur Solo, de temas da economia discutidos em até um minuto, e é até um minuto mesmo, não é conversa fiada. Vale a pena você conferir. Estamos lá no Instagram, arroba Economia em Pílula, e também os vídeos da Economia em Pílula estão saindo lá no nosso canal no YouTube. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais, porque se eu não fizer esse lembrete, o diretor grita tanto aqui, começa a sangrar os meus ouvidos. Todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica aqui, vou jogar uma previsão aqui, cada vez menos vivemos, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.